Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinta! Sun Research está começando mais uma edição de No Bolso na Bolsa, edição número 51. Gostou do 50º episódio com o professor Baroni Gabi Mosman?
Eu adorei! E hoje a edição a gente devia estar brindando com uma 51, né? Porque não é sempre que a gente faz esse número aí tão especial para alguns.
Sobre a pauta de hoje, o assunto de hoje, o clash de hoje, você achou uma boa ideia?
Eu adorei, gente. Eu acho que faz sentido com o número do episódio, porque é um papo bom para um bar.
Se você estiver no carro, pare o carro, porque não ouça a edição 51 dirigindo, tá certo? Renda fixa versus renda variável, tema de hoje, né, Gabi?
Exato. Escuta essa edição aí com os amigos, numa roda de conversa, para vocês debaterem.
Rapidamente, pra quem não tá entendendo nada do assunto, a gente tá aqui, eu sou o burro da vez, né? Eu quero saber o que, que é rapidamente a renda fixa e a renda variável. Por que existe esse nome, essa diferenciação entre esses dois?
Beleza. Então a gente tem que pensar em investimentos. O Lucas adora que eu explique as coisas de uma forma rápida, mas eu gosto de, né, contar histórias.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Mas a gente tem que pensar, tá, investimentos. A gente divide em investimentos o quê? Aqueles de renda fixa e aqueles de renda variável. Dentro dos de renda fixa, a gente vai subdividindo e assim subdividindo. É como se a gente fosse ampliando as classificações, tá? Então, basicamente, a renda fixa versus renda variável, a distinção é o jeito que elas vão trazer retorno. A renda fixa é aquela que no momento que você faz o investimento, você sabe previamente qual vai ser a rentabilidade. Não necessariamente quanto isso vai dar em dinheiro, mas você sabe, talvez, a rentabilidade vai dar ser 10% ao ano. Ou essa rentabilidade vai estar atrelada a algum indicador de amplo conhecimento no mercado. Por exemplo, ela vai render 110% do CDI. Ou ela vai render inflação, que seria o IPCA, mais 2, 3%, tá? Então, talvez você não vai saber exatamente o número, mas quando você fizer o investimento, você vai saber. Por isso que é renda fixa, tá? Não quer dizer que a rentabilidade, ela vai ser fixa, você vai ganhar todo mês 10 reais, alguma coisa assim. Não, é basicamente, o termo fixo é porque no momento que você faz o investimento, você tem a rentabilidade já fixada. A renda variável já é aquilo que você vai investir e você não sabe quanto pode render ou até você pode perder. São aí ações, essas coisas com muita volatilidade, onde você pode ter uma rentabilidade praticamente infinita, de 1000%. Ou você pode ter uma rentabilidade negativa e o seu investimento ir para zero. Então é algo que você não tem nada atrelado a possível rentabilidade.
Esses são pontos positivos e negativos? Tem mais algo a dizer a respeito?
Então, não é basicamente pontos positivos e negativos, né? Basicamente essa característica das duas. Mas as duas têm, sim, pontos positivos e negativos que vão fazer sentido na carteira de investimentos de cada um. A gente já falou sobre carteira de investimentos, que cada pessoa é diferente, tem objetivos diferentes. Mas, assim, a renda fixa, ela traz, sim, mais segurança porque ela vai ter menos volatilidade. Então, existem diversos tipos de renda fixa, desde aquelas com pouquinha rentabilidade e pouquinha volatilidade, até algumas com potencial maior de rentabilidade, mas vai ter mais volatilidade. Então, a renda fixa, ela tem esse lado positivo de ser mais segura, mas ela também não vai ter tanta rentabilidade. Já a renda variável, ela vai possibilitar, no longo prazo, gente, uma maior chance de rentabilidade. Então, isso é algo muito positivo, mas ela traz muita volatilidade, maiores riscos, maior necessidade de estudo, tá? Então, não é, assim, algo diretamente dizendo, ah, essa é melhor ou essa é pior, não. A gente tem que entender que nos investimentos existe algo que se chama a relação entre risco e retorno. Tá? Quanto mais risco você estiver disposto a correr em algum investimento, maior é a chance de você ter retorno com ele. Mas aqui, gente, é risco inteligente, tá? Aquele risco de ação, do longo prazo. Não é simplesmente você chegar lá, ter uma pirâmide financeira, vou tomar esse risco. Não, tá? Então é um risco inteligente, diversificado, é isso aí.
Dá para investir nos dois ao mesmo tempo ou eu tenho que ir só em um ou só em outro, Gabi?
Claro que dá para investir nos dois ao mesmo tempo e você deve investir nos dois ao mesmo tempo, porque isso é muito importante para uma carteira de investimentos. A gente já falou de perfil de investidor, objetivos, mas a renda fixa ela é muito boa para aquelas pessoas mais conservadoras, para quem tem um objetivo de curto prazo. Tá?
Para quem já tem um bom dinheiro, né? Para conseguir um retorno fixo decente, né?
É, também. Mas é uma questão assim, ações, renda variável, a gente fala para longo prazo. Para se você quer investir para sua aposentadoria, alguma coisa para mais de 5, 10 anos. Mas daqui a pouco você tá aí querendo viajar ano que vem, sabe, Lucas? E você tem que economizar um dinheirinho todo mês. Esse dinheirinho tem que ir para renda fixa, porque é um objetivo de curto prazo. Então, é muito importante você fazer essa divisão do que você quer com o seu dinheiro, porque senão você vai só jogar lá num monte tudo junto e não vai conseguir definir os seus objetivos realmente.
Mas, Gabi, isso não é contraintuitivo? Por exemplo, se eu tô querendo renda fixa, eu não tô mais pensando pro longo prazo e renda variável pro curto prazo. O que me ensinam, o que eu vejo na timeline do meu Facebook, na timeline do meu Instagram, nos anúncios, é que tem gente que investe e ganha dinheiro da noite pro dia com isso. Como assim renda variável é para o longo prazo e renda fixa pode ser para o curto? Não faz sentido.
É, então, acontece que muita gente faz desserviços no mundo financeiro, né? Porque a gente vê muita gente fazendo day trade. Eu acredito que a gente já falou sobre day trade aqui, que é quando você fica comprando e vendendo ativos no mesmo dia na bolsa. Mas isso, gente, é um trabalho, não é um investimento, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você fica operando assim, você tá ali o tempo todo olhando o mercado e acompanhando para tentar ganhar um dinheiro. A gente está falando aqui de investimento. Então, renda variável é pro longo prazo, porque você precisa desse tempo para que os seus investimentos aí se valorizem, você reinvestir dividendos. A gente falou muito já sobre esse tipo de filosofia. Então, quando alguém falar para você assim, eu sei qual vai ser a próxima Magazine Luiza, ou eu tenho aqui uma indicação que semana que vem vai aumentar 10%. Gente, cai fora, tá? Porque isso geralmente é mais uma enganação. Ninguém consegue afirmar a rentabilidade da renda variável no curto prazo. Tanto que a própria CVM, ela tem regulamento que diz que ninguém pode dizer que um retorno é garantido na renda variável, tá? Então, a gente sempre tem que falar na expectativa, na chance de um retorno, tá? Então, se alguém tá te falando que você vai ganhar aquele retorno em renda variável, você pode até denunciar essa pessoa para a CVM, porque isso, assim, não vou dizer que é uma falcatrua, mas é um desserviço, é antiético, tá? Então, renda variável é para o longo prazo. Renda fixa pode ser para o longo prazo. Existem aí títulos do governo para com vencimento daqui 20, 30 anos, debêntures mais longas, você pode mesclar isso na sua carteira.
O que é uma debênture?
Debênture é um título de uma empresa. Da mesma forma que a gente tem um CDB, que é um título aí de um banco, a debênture é a mesma coisa que um CDB, só que para uma empresa. Só tem um nome mais diferentoso mesmo, tá? Então, é só para o pessoal entender. A gente tem o Tesouro Direto, que são os empréstimos com o governo. Tem as CDBs, que são os empréstimos com os bancos. E tem as debêntures, que são os empréstimos com empresas. Então, é basicamente a mesma coisa, só um nome diferente, né? Então, para o pessoal entender, a gente tem aí renda fixa, essas mais Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, CDB com vencimento até um ano. Isso muito para o curto prazo mesmo, para esses objetivos de curto prazo. Consegui matar tuas dúvidas, Lucas?
Eu tenho também uma dúvida interessante. Na sua opinião, você acha que renda fixa pode variar ou renda variável pode ficar fixa? Isso, ou isso é uma É uma regra mesmo.
Sim, então, isso é uma coisa que as pessoas, elas ficam com muitas dúvidas, porque, nossa, eu comprei um título de renda fixa, mas ele tá variando, ele tá oscilando. Sim, como eu falei, renda fixa é porque ela tem a rentabilidade fixada no momento que você adquire o título, tá? Não quer dizer que ela não pode oscilar. Eu vou dar um exemplo aqui. Títulos do Tesouro Direto, o título Tesouro IPCA ou Tesouro Pré-Fixado, e também ativos de crédito privado, como debêntures, que eu comentei, que às vezes tem muitos fundos de investimento investem em debêntures, nesses títulos do governo, eles vão variar, gente, porque a sua rentabilidade fixada no momento da compra do título foi assim. Ah, por exemplo, esse título do Tesouro IPCA, ele vai render a variação da inflação mais 3% ao ano até o vencimento do título. Então, quando você vencer esse título, você vai ganhar essa rentabilidade por todo o período. Mas, dentre o momento que você adquire o título e até ele vencer, gente, existe um mundo de coisas. A economia oscila, existem mudanças de perspectiva. Então, esse título, ele vai oscilar o valor dele por causa dessas expectativas da economia. E assim, esse título, você sabe que você pode comprar e vender ele a qualquer momento, não só apenas no momento que ele vai vencer. E por causa disso, que as pessoas podem comprar e vender nesse momento, é oferta e demanda. Então, nossa, eu tô vendo aqui as expectativas da economia pioraram muito e eu quero vender esse meu título. Então, daqui a pouco, muitas pessoas estão querendo vender e o preço dele acaba diminuindo. Isso pode impactar nessas oscilações. Por isso que oscila. Mas, até o vencimento, ele vai dar essa rentabilidade, tá? Então, para as pessoas que não conseguem entender muito bem esse conceito de marcação a mercado, oscilações desses títulos, eu recomendo que, cara, assim, só compra o título se você estiver disposto a ficar com ele até o final. Ou então vai para um fundo de renda fixa que os gestores lá vão saber fazer essa gestão do que está acontecendo.
E fundo de renda fixa tem uma taxa menor de administração, não tem?
Sim, geralmente em torno aí de 0,5%, 1%. E existem fundos muito bons, tá, de renda fixa. E realmente é aquilo, né, gente? Se você não entende tanto de renda fixa, paga essa taxinha de administração, geralmente a taxa de performance é zerada, então você não precisa se preocupar muito com isso. Paga essa taxinha e deixa lá na mão de profissionais e você não se incomoda, tá? Então, só para o pessoal entender, renda fixa pode variar sim, mas ela vai ter a rentabilidade dela fixada no momento da venda do título. Claro que a gente está acostumado com o Tesouro Selic, que não varia, porque ele vai tendo sempre a rentabilidade da taxa Selic. Sim, é o investimento mais conservador, digamos assim. E ele, por consequência, como eu falei da questão de risco e retorno, ele vai ser o com menor retorno, tá? Então, é algo bem conservador para você que tem medo de oscilações, comece nesse. Mas vale a gente dizer sobre a renda variável poder ser fixa, né? O que eu vou dizer com isso? Vamos lá, existem ações, fundos imobiliários, que não vou dizer que eles são fixos, mas às vezes a cotação deles não oscila tanto. Isso geralmente é para ativos que pagam bons dividendos. Por isso que geralmente os fundos imobiliários têm uma oscilação muito menor que de ações em geral. Porque eles pagam dividendos todo mês, então é algo que você consegue, de certa forma, prever esse fluxo de caixa que você vai ganhar. Isso traz uma diminuição na oscilação desses investimentos.
Tem menos gente achando uma coisa ou outra do fundo, né? Tem menos analista achando que o fundo vai lucrar milhões e outro que vai perder milhões. Então eles fazem análises diferentes e chegam a valuations diferentes e, digamos assim, pagam preços diferentes, né?
Exato. Então, uma ação que é uma excelente pagadora de dividendos ou um fundo imobiliário que paga bons proventos, que são os dividendos dos fundos, eles não vão está oscilando tanto a cotação, desde que eles continuem mostrando esse resultado e pagando esses bons dividendos, tá? Então, vale aí para o pessoal até dar uma olhada, fica aqui uma dica, vai olhar a volatilidade de ações de bancos e de empresas de energia elétrica para ver como elas são bem menos voláteis do que uma small cap ou qualquer outra coisa assim, por causa dessa característica, tá? Então, não é uma renda fixa, mas é algo que, sim, traz uma segurança maior e na menor oscilação.
Cinco amostras gratuitas para você conhecer a Suno Research. Link na descrição deste podcast. E você acha que, na sua opinião, renda fixa acaba sendo para reserva de emergência ou tem outros fins?
A renda fixa é, sim, o lugar que a gente tem que deixar a nossa reserva de emergência, tá? E isso é algo que eu gosto até de falar muitas vezes, que não pense na sua reserva de emergência como investimento, porque seguido assim, a taxa Selic caiu e o pessoal, mas agora onde que eu ponho minha reserva de emergência? Gente, reserva de emergência, o foco é na segurança. E quais são os investimentos mais seguros? Os de renda fixa. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, um fundo de investimento DI com uma taxa de administração bem pequena. Então, é aí, não tem segredo, é isso e é isso, sabe? O pessoal fica querendo reinventar a roda. Você não tem que estar preocupado com onde sua reserva de emergência vai estar investido, desde que esteja nesses investimentos, porque é a segurança. Rentabilidade, a gente vai buscar em outros tipos de investimento, tá? Porque não é no Tesouro Selic e investimentos semelhantes que você vai aumentar o seu patrimônio em 15, 20 anos, tá, gente? Mas como eu comentei, a renda fixa, ela pode ser utilizada para outras finalidades também, como um fundinho que você vai guardando um dinheiro para uma próxima viagem, para daqui a pouco você quer trocar de carro, daqui 2 anos você vai guardando esse dinheiro ali. Então, pode ter essa finalidade e também como pode ter até para diversificação de uma carteira do longo prazo. Daqui a pouco você pode comprar uma debênture interessante, que coloca na sua carteira. Tem muitas debêntures que às vezes pagam a inflação mais 5%, mais 7%. Isso ao longo aí de 10, 15 anos. Isso pode ser bem interessante.
Isso bate a Selic na pancada se a Selic estiver baixa, né?
Com certeza, com certeza. E por ser atrelada à inflação, se a Selic começa a aumentar, geralmente é porque a inflação está aumentando, então você também tem essa rentabilidade um pouco protegida. É algo que pode entrar, sim, numa carteira de investimentos, desde que você, como investidor, ache que vale a pena ter isso, tá? E, da mesma forma, existem fundos de renda fixa que investem nesse tipo de ativo, então você pode procurar eles. Existem fundos que investem em títulos só vinculados à inflação, você pode buscar esses investimentos. E existem fundos multimercado que mesclam renda variável com renda fixa, muito tentando aí ver o que mais está atraente na economia. Então, eu gosto bastante de fundos multimercados, porque o gestor geralmente está conseguindo fazer esse equilíbrio. Nossa, agora é mais o momento da renda fixa, agora é mais o momento da renda variável.
E é um cara antenado com a dinâmica econômica do país, não somente das empresas,
exato.
Porque ele tem que saber qual é a hora de qual, né?
Sim, é uma pessoa muito mais com essa pegada, então eu acho que vale sim essa diversificação, esse olhinho. Não é todo mundo que tem essa especialidade, tá? Por isso que às vezes é interessante você ter um fundo multimercado ou outro, porque normalmente esses tipos de fundos, eles visam aquele retorno constante, que eu quero dizer isso, meio que garantir um percentual fixo ao ano. Assim, independente se a bolsa está indo bem ou não, eles vão estar ali dando 10% ao ano, algo assim, sabe? Então, eles não vão ser aquele melhor fundo quando a bolsa está bombando, mas se a bolsa está indo mal, eles ainda vão estar indo bem porque eles estão investindo em outras coisas.
Então, é a lebre e a tartaruga.
Exato, eles estão indo ali devagar e sempre, devagar e sempre. Claro que, assim, como a gente fala em fundo de investimento, não são todos os fundos que são bons, né? Existem alguns e a gente tem até recomendação desses fundos na nossa assinatura Suno Fundos. Fica aqui o meu merchan.
É, assinatura que você assina, né? O relatório Suno Fundos, é?
Exato.
Eu quero mandar uma perguntinha. Existe risco na renda fixa? existe pouco risco na renda variável, também tem essa intuição um pouco equivocada, porque a renda fixa acaba sendo mais conservadora por natureza e a renda variável mais, digamos assim, arriscada. Existem investimentos em renda fixa que são arriscados e renda variável que não são?
Sim, então vamos entender um pouquinho por que a gente diz que a renda variável geralmente é mais arriscada que a renda fixa. A gente tem que entender aqui, gente, que volatilidade do mercado não é necessariamente o risco do investimento, tá? É uma das medidas aí de risco que a gente pode acompanhar, mas não é aquela que definitivamente vai dizer. Porque a volatilidade, como a gente está dizendo, é uma variação. Então, o preço pode cair, pode subir, às vezes por nada especificamente, tá? Então, o que é o risco, realmente, é você ter uma perda no seu patrimônio. E, claro, a volatilidade pode trazer isso se por um eventual momento você precisa resgatar esse dinheiro e os seus investimentos acabaram caindo por causa da volatilidade, você resgata e teve uma perda. Então, é aí que a volatilidade se transforma realmente num risco. Mas ela não é o único. Tá, então eu vou tentar passar aqui por um pouco dos investimentos em geral para a gente entender o que é o risco e o que não é o risco. A renda fixa, geralmente, ela é atrelada a títulos de dívida. O que isso quer dizer? Você está emprestando o seu dinheiro a alguém e, por causa de você estar emprestando esse dinheiro, eles vão te dar aí um retorno previamente acordado, tá? Fixado. Então, quando eu invisto no Tesouro Direto, eu tô emprestando um dinheiro pro governo e o governo tá me garantindo aí que eu vou ter aquela rentabilidade X. CDB, eu tô emprestando dinheiro pro banco e o banco vai me dar aquela rentabilidade X. Uma debênture, eu tô emprestando dinheiro para uma empresa e aquela empresa vai me dar uma rentabilidade X. Investimento em renda variável, principalmente em ações, eu não estou emprestando meu dinheiro para uma empresa ou para um fundo imobiliário. Eu estou me tornando sócio, tá? Então, eu estou comprando uma parte dessa empresa para participar dela e no que vier acontecer. E dentro disso aqui, eu quero que vocês entendam um pouquinho da estrutura contábil de uma empresa, por exemplo. Quando eu empresto meu dinheiro através da renda fixa, eu estou fazendo um título de dívida. Isso está lá nos passivos, tá? Está em cima do balanço patrimonial da empresa. Quando eu compro uma ação, eu estou lá no patrimônio líquido. Eu estou comprando o que a gente chama de equity da empresa, tá? Então, no momento de falência dessa empresa, a empresa ela tem que primeiro liquidar as dívidas, que daí seriam essas debêntures, CDBs e whatever, para depois, lá no final, ela aí ter algo para distribuir aos seus acionistas. Por isso que a gente fala que a renda variável é mais arriscada, porque se a empresa vier a quebrar, você sendo acionista,
é o último da fila.
Você é o último da fila. Mas você tem aí a chance de ter
você é o primeiro da fila na hora dos lucros, né? Dos dividendos.
Porque vamos entender assim. Vamos dar o exemplo do Itaú, tá? O Itaú, você pode fazer uma CDB no Itaú. E você pode se tornar acionista do Itaú. O Itaú é um banco super sólido, gente. Qual é a chance do Itaú quebrar? Então, o Itaú também, por ser tão
aí
sólido...
Aí daqui 10 anos o Itaú quebra, olha quem vou cobrar
exato.
Aí, ó.
Aparece esse meu áudio aí, né? Mas assim, hoje, com as informações que a gente tem hoje, tá? Então, ao fazer uma CDB no Itaú, olhe lá se você vai conseguir alguma coisa entre 90% a 95% do CDI, tá? Que é um empréstimo que você tem. E você não vai ganhar muito dinheiro, porque o Itaú consegue captar dinheiro muito fácil, sabe? Ele não, tipo, não tá querendo muita coisa ali. E o risco que você vai ter é mínimo de ele quebrar alguma coisa. E ao investir numa ação do Itaú, você basicamente está correndo esse mesmo risco que a pessoa que comprou, que ao investir numa ação do Itaú, ao comprar uma ação do Itaú, você vai ter basicamente o mesmo risco que alguém aí com o CDB no Itaú, tá? E, mas, em contraparte, é um banco que está crescendo aí há uns 8, 10% ao ano, paga dividendos, gera altíssimos lucros. E por ser acionista, você pode estar ganhando isso, tá? Então, é interessante as pessoas notarem que por o Itaú ser um banco muito sólido, tanto a CDB dele vai ter uma rentabilidade muito menor, como os próprios riscos das ações dele vão ser bem pequenos. Então, assim, se você quer correr o risco Itaú, é muito melhor você correr o risco na ação que você pode ter uma possibilidade de retorno muito maior. Ah, Gabi, mas existe o fundo garantidor de crédito, que ele dá aí uma segurança para CDBs no mercado financeiro. Ok, você pode, é um risco menor, por isso que a renda fixa
e tem
risco.
Um limite por pessoa, né?
Exato, vai ser 250 mil em cada instituição financeira e ao total aí de 1 milhão por pessoa. É um risco menor, ok. Só que eu quero que as pessoas entendam que o risco da ação e o risco da debenture daquela empresa, o risco do CDB, daquele banco, está muito atrelado ao risco da ação, da empresa vir a falir. Claro que numa proporção menor, né? Por aquilo que eu falei, que se você tiver uma debenture ou um CDB, você vai ganhar esse dinheiro primeiro. E agora, por exemplo, eu vou comprar uma debenture da empresa X. Ela está pagando muito, nossa. Geralmente é porque essa empresa ela tem mais risco. É porque ela tem mais dificuldade de captar dinheiro. Logo, a ação também vai ser um pouco mais arriscada, porque a empresa talvez não tenha fundamentos tão sólidos, e por aí vai. Então, eu quero que as pessoas entendam um pouquinho essa questão aí do risco, realmente de debenturização. Não é o risco só das oscilações no mercado, mas sim aí o risco da empresa vir a quebrar, dela não pagar as suas dívidas, ela acabar tendo perda de market share, porque daqui a pouco ela nem está quebrando. E isso é interessante, né? Porque daqui a pouco a empresa não quebrou, mas ela perdeu market share, ela está lucrando menos. O cara que está com a debenture vai ganhar o dinheiro porque a empresa não quebrou. Mas o acionista talvez não ganhe tanto dinheiro. Então, são questões assim que você tem que entender, né? Porque a debenture ou o CDB é o dinheirinho certo, mas é aquilo. A ação não tem nada certo, mas talvez você possa ganhar muito contra pouco. Então, é para o pessoal entender um pouquinho. Mas, de volta, no exemplo do Itaú. É um banco que geralmente vai continuar pagando muitos bons dividendos. Então, é um dinheirinho não tão arriscado que você vai ter. Tá? Existem empresas que eu vejo como um risco mínimo, assim, grandes bancos, empresas de energia elétrica, porque pagam os bons dividendos. Então, o risco é pequeno, sim. Mas, assim, existe risco em todos os tipos de investimento. E, claro, a renda fixa vai ter menores riscos, sim. É inevitável, porque são investimentos com características muito diferentes, com princípios muito diferentes. Então, eu gosto que o investidor entenda que você não vai comparar a renda fixa com a renda variável. Nossa, essa ação rendeu tanto e essa debenturia... Gente, não, são coisas diferentes. É você querer comparar uma maçã com uma banana. São coisas diferentes, com princípios diferentes, características diferentes para pessoas e situações diferentes.
Todo investidor precisa começar por algum lugar e, no Brasil, a opção mais comum após a poupança é o Tesouro Direto. Conheça as variáveis que mais afetam o seu dinheiro no minicurso gratuito Investindo no Tesouro Direto. Link na descrição deste podcast. A gente está passando por uma alta no preço dos alimentos que pode ser um começo de um novo ciclo de alta da inflação. Quero saber, entre renda fixa e renda variável, qual é o que melhor me protege em relação à inflação?
Aí a gente vai ter a combinação dos dois, né, Lucas? Para isso, eu gosto de uma mescla mesmo de investimentos atrelados à inflação, por exemplo, Tesouro IPCA ou até debêntures com rentabilidade atrelada à inflação. Fundo de investimento de inflação, mas existem muitas empresas que têm aí alguma forma de proteger isso. E o que eu digo, assim, que eu gosto muito de olhar numa análise de empresas, eu sempre falo, a gente sempre vai falar de, é bom uma empresa ter um lucro recorrente, crescente, então é muito interessante você acompanhar o crescimento do lucro da empresa e ver se ele está crescendo acima da inflação. Porque isso vai te dar aí uma garantia que essa empresa vai te proteger da inflação. O que vale também, por exemplo, temos aí o aumento nos alimentos em geral. Por que não investir em, talvez, numa M. Dias, que é uma empresa produtora aí de biscoitos, trigo e semelhantes? Ou Ambev, que produz aí
e
bebidas.
E repassa a inflação para as pessoas, né?
É, exatamente. Ou até mesmo algumas empresas que tenham um pouco de vínculo com commodity, ou até mesmo tenham contratos atrelados a indicadores de inflação. Então, as próprias empresas de energia elétrica, muitas vezes, elas têm contratos aí de longo prazo com reajuste a alguns indicadores que vão replicar de uma forma ou outra a inflação. Então, você já consegue se proteger, não diretamente, né? Porque as pessoas às vezes esquecem disso, que muitas empresas vão estar te protegendo indiretamente da inflação.
Você acha que tem algum livro interessante, algum e-book que eu possa ir atrás para saber um pouco mais sobre renda fixa e sobre renda variável? Renda fixa tem um episódio do No Bolso e na Bolsa sobre isso. Não somente um, tem vários. Tem renda fixa, tem reserva de emergência, etc., né?
Com certeza. A gente tem aqui muito conteúdo, né? Então, para quem está começando por esse episódio, vale aí vale assistir, ou melhor, ouvir os nossos podcasts anteriores. Mas eu gosto muito de todos os livros da Guia Suno, né? Então, a gente tem uma série de livros muito voltados ao investidor iniciante, quem busca o beabá sobre os tópicos específicos, né? Eu acabei escrevendo o Guia Suno Fundo de Investimento. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de fundo de investimento, dá uma olhada lá. Mas a gente tem um específico para quem é investidor iniciante, que é o 101 Perguntas e Respostas para o investidor iniciante. Então, gente, lá tem assim, olha, qualquer pergunta inicial. Eu vejo que às vezes as pessoas, elas têm um pouquinho desse receio de fazer uma pergunta, vai ser uma pergunta burra. Gente, não existe pergunta burra. É burro você ficar com a dúvida, tá? Então, fica aí a dica do 101 Perguntas e Respostas para o investidor iniciante.
Então é isso, estamos terminando este episódio, que é uma boa ideia, Gabi.
Isso aí, gente, eu espero que eu tenha conseguido matar essas dúvidas de renda fixa versus renda variável. E lembrando que a gente sempre está à disposição aqui de vocês. Nos encontrem nas nossas redes sociais, a minha é @ Gabriela Mosman, exatamente assim, igual em todas as redes. É super fácil de me encontrar.
Eu sou o Lucas Goldstein, estou principalmente no Instagram, é Lucas Goldstein, exatamente, complicado. Eu espero você lá e no episódio 52 do No Bolso e na Bolsa. Aproveita, meu querido, por gentileza, se você está ouvindo na Apple Podcasts, tem um lugarzinho aí para você deixar uma avaliação, 5 estrelas, mais um depoimento, estilo Orkut mesmo, deixa lá o seu depô, porque ajuda muito a gente. Se o seu agregador tiver espaço para like, dê o like também, e principalmente aí, todo agregador possível, siga a gente e ative o sininho, sei lá.
Errou!
Eu não sei, tem tanto player que eu já tô mandando como se fosse no YouTube, né, Gabi?
Exato.
Então, cara, sigam No Bolso e na Bolsa, que toda terça-feira tem um podcast que vai salvar a sua vida financeira, né?
Exatamente, gente. Até semana que vem.